Olá, amigos da Rádio Prez e da Ubra TV. Estamos dando início a mais uma edição do programa Quarentena, que nesta sexta-feira, uma sexta-feira de chuvosa, um pouco fria em Porto Alegre, nós vamos conversar com um dos maiores empresários do showbiz brasileiro, um dos maiores promotores de eventos, de shows, de espetáculos e tal, que desde sua adolescência já animava festas estudantis, a gurizada do colégio secundarista, e se tornou um ícone na organização, promoção de eventos do Brasil inteiro, a par de mais outros, uma série de negócios sobre os quais nós vamos conversar. Dodi Sirena. Boa tarde, Dodi.
Querido Júlio, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E voltando aqui nos nossos encontros aqui com os gaúchos, estava aqui relembrando, né, a linda matéria que tu fez comigo, me prestigiando eu acho que é mais de 10 anos atrás, mas a minha filha que voltou dos Estados Unidos em razão da pandemia, né, mexendo aqui nas revistas, encontrou essa matéria e ainda é o privilégio de ela estar lá numa foto. Então, Júlio, como sempre, né, é um privilégio e obrigado pelo convite. Espero contribuir aí com algumas informações aí com o propósito do programa.
Aquele globo que está girando lá atrás já girava há 12 anos quando eu estive na casa do Dodi para entrevistá-lo para a revista Advertais. O mundo continua girando e o Dodi não para nunca, né, Dodi?
Pois é.
E Porto Alegre?
Eu acho que essa é uma característica de nós gaúchos, não sendo tão bairristas, né, como acho que nós e os baianos, né, tem essa eu identifico, né, o gaúcho com o baiano porque tem essa visão de sair pelo mundo. E vão dando espaço para nós gaúchos, a gente vai né, seguindo os caminhos, e assim foi a nossa trajetória, minha com o meu querido sócio desde o início, o Sicão, e lá desde os anos 70, 80, a gente já olhava para o show business, mas sempre olhando, né, para o futuro, olhando para o exterior, né, imaginando que um dia poderíamos ter essa relação com os artistas, e o sonho virou realidade, né? Isso nos os negócios e as relações, enfim, nos permitiram, né, ter essa relação aí com o meio artístico.
O Dodi Sirena e o Sicão Kias, Kias?
Kias, italiano, Sicão Kias.
O D e o C, DC7. Mas eles começaram lá nos anos 70 com a Esquema Som, é isso?
Uau! Esquema Som, agora foi nos anos 70, me deixou agora assim, já quase chegando na idade que eu posso entrar na fila de prioridade.
Entreguei a idade. O Dodi começou a trabalhar com 12 anos.
É verdade, sim. Eu comecei bem cedo, enfim, por várias razões. E o Sicão, parceiro, na verdade é curioso, Júlio, né? Não sei se as pessoas, as próximas, enfim, aí as que nos acompanham têm a informação, mas nós éramos, na verdade, não digo concorrentes, né? A linguagem na época do movimento estudantil, nós éramos inimigos políticos do movimento estudantil, estou falando lá da época de 70, né? Enfim, ditadura militar e repressão, enfim, tal. Eu estudava num colégio secundarista, o colégio Irmão Pedro, e o Sicão no Dom João Becker, né? Eu e ele, presidentes dos grêmios estudantis, e tinha a entidade maior no Porto Alegre, que era o MESPA, né? Que centralizava, né? Era a União dos Estudantes Metropolitanos de Porto Alegre. E tínhamos uma competição, né? Na verdade, nós éramos uma concorrência e, de uma certa forma, inimigos políticos, né, desse movimento estudantil. E foi assim que começou a nossa relação. Lá pelas tantas, por interesse do bem para os estudantes de Porto Alegre, pela nossa importância, né, dos nossos grêmios estudantis, tínhamos que nos unir para poder ter a administração da UMESPA. E assim nós começamos. Na época, o movimento estudantil sobrevivia com a carteirinha de estudante para ter o desconto no transporte. E isso não era suficiente. Então, os eventos é que financiavam todos aqueles movimentos. Eu lembro que ainda na década de 70, nós saímos aqui do Rio Grande do Sul, uma grande caravana de estudantes, para Salvador, para fazer um grande movimento, né, de mobilização nacional para a tentativa de reabertura da UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, mas tudo financiado pelas atividades que o Sicão e eu, então, passamos a fazer juntos na UMESPA. A partir daí, começamos também, né, a desenvolver várias promoções nessa área do entretenimento, para nossa, para nossa atividade profissional. E o Esquema Som é um pouco antes. O Esquema Som é lá da Vila Floresta, do bairro Cristo Redentor, de Porto Alegre, Zona Norte, com outros grandes amigos queridos, que, puxa, saudades.
Com o Esquema Som, tu colocavas som em bailes estudantis, em festas de 15 anos, essas coisas assim?
Esquema Som, na época, a gente ainda escreveu aquela coisa de dar um ar, né, de inglês, né? Botamos um SK, né? SK e Esquema Som. E era isso mesmo. Eu era DJ também. Enfim, nós éramos um grupo de 6 amigos dali da Vila Floresta, do Cristo Redentor. E era colocava festa de aniversário, casamento. Tínhamos uns clubes ali da Zona Norte, né? O Sarandi, tinha umas... Também, mas começou mesmo fazendo as festinhas nas garagens. Foi assim que eu, na verdade, lá, quando tu mencionou aí os 12 anos, 13 anos, eram as festinhas, né, aqui no Sul, a gente chama de reunião dançante.
As brincadeiras.
As domingueiras, no Rio chama de bailinho, mas aqui as reuniões dançantes. E assim começou. A minha visão do negócio, né, com o lazer. Eu organizava na garagem de algum amigo a festinha, então levava lá os aparelhos de som e dividia a conta, que era meia dúzia de refrigerante, alguns salgadinhos, e a gente dividia isso com a turma. E eu comecei a gostar da sobra. Eu botava um valor sempre, né, para não correr risco de faltar dinheiro, botava um pouco a mais, e isso começou a gerar um lucro. E assim eu comecei a estimular essa sequência de festas, né? E o lucro foi aumentando. Foi assim, lá com os 12 anos, que eu comecei a entrar nessa performance.
Isso já é de família? O teu pai trabalhava... O teu pai também chegou a ser empreendedor em um determinado momento e tal, mas essa veia de... É meio de gringo de Caxias, né?
Minha mãe, família toda sirena, né? Por parte da minha mãe, é todas de Caxias do Sul, lá da colônia São Vitor. E é verdade, né? Essa coisa do... Sabe o quê? É uma coisa curiosa, Júlio, que me falaram, quer dizer, meu pai é Santa Catarina, influência, então, portuguesa, e meu sobrenome é Pereira, um dos meus sobrenomes, é o último sobrenome. E tem uma lenda de que os judeus, né, que se refugiaram em vários cantos, né, dos nazistas, dizem que uma parte dos judeus foram a Portugal e lá, né, para poder se proteger, colocar o nome de frutas. Teórico, quer dizer, teria, então, aí uma lenda de que a família Pereira, ou o nome Pereira, teria uma descendência lá também dos judeus. Mas não sei se é o caso do meu pai. Ele nasceu em Santa Catarina e subiu a serra ainda jovem, né? Encontrou lá minha mãe, e foi essa história linda que eles estão até hoje já celebrando aí tantos anos de casamento, acho que mais de 60 anos de casados, é assim, mais de 60 anos de casados.
Pois é, o Dodge começou então animando festa nas garagens e tal, depois bailes estudantis, secundaristas, aí lá encontrou o Cicão, mais adiante montaram a Dodge e Cicão, que veio mais adiante a DC7. E os primeiros shows que vocês contrataram, deve ter sido assim, o Dodge, com muita ousadia, ao mesmo tempo com um pouco de receio, de medo que as coisas não acontecessem, né, que não desse certo. Qual foram os primeiros shows que vocês contrataram?
A gente teve a felicidade, então mencionei aí o nosso início, que foi o movimento estudantil, onde a gente proporcionava esses eventos, essas festas, mas a gente pegou uma onda, Júlio, muito interessante, que foi a onda das discotecas, né? Nos anos 70, os embalos de Sábado à Noite, John Travolta, e isso revolucionou bastante no mundo, né? O estilo de festa. Então, naquela época, dos anos 70, era normal as festas serem embaladas pelos conjuntos ao vivo. E a nossa entrada com essa ideia de tudo ser som mecânico, do que tinha de melhor tecnologia, enfim, tudo isso era novidade para aquela juventude da época. Gelo seco, luzes, enfim, fumaça, projeção de vídeo nas festas. Eu lembro que uma das nossas festas, o Sicão guardou esse cartaz, está lá no escritório de São Paulo, que, veja, tinha uma frase que dizia: venha becado que você poderá ser filmado. Isso era uma atração.
Becado é uma beca, né? A domingueira.
A gíria da época, né? né? Venha becado. Então era aquela coisa de você poder aparecer na tela, né?
É a época da magriagem, né? Na magriagem, em Porto Alegre, tinha o Fernando Vieira, tinha o Cascalho que fazia...
Exato. Hã? Exatamente, o Baile dos Magrinhos, o Cascalho, o Time, né? O Top Jovem, tudo isso. Então, te respondendo, isso foi nos anos 70, a gente então embalou muito, quer dizer, o próprio, ao pé da letra, nós embalamos, né, as festas, os embalos de sábado à noite, a gente cresceu, então, em cima desse movimento da música eletrônica, né, enfim, das discotecas, do DJ, e logo em seguida, no final dos anos 70, já para os anos 80, começamos, então, a já com muita projeção no estado, fazendo muitas festas. Nós tínhamos, na época, acho que nós já administrávamos de 8 a 10 festas com nome próprio, enfim, com toda essa embalagem de marketing. Hoje, eu olhando para trás, fico impressionado, né? Nossa, sem o conhecimento, mas parece que intuitivamente a gente já caminhava, né, com essas preocupações, e expandimos essas festas que começaram nos colégios e passamos a atuar em todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o que nos proporcionou a ter um pouco de resultado financeiro e começar a olhar os shows. Os primeiros shows começou aqui no Sul, também pegamos o início do Cleiton e Kledir, né, a projeção nacional, né, começou no Porto Alegre e depois, né, reconhecimento nacional da dupla Cleiton e Kledir, e logo em seguida lembro bem da Cor do Som, né, uma das grandes bandas daquela época, né, a turma com menos de 30 anos não vai identificar esses nomes, Júlio.
Eu sou teu contemporâneo, mas a Cor do Som não lembro.
A Cor do Som foi a primeira grande banda, né, da garotada, de jovens. E daí, a partir do início dos anos 80, aí sim, aí já passamos até a relação. E lembro que também nos anos 70, nos anos 80, os shows aqui no do Brasil e para o sul do Brasil era a MPB. Mas junto com o movimento das discotecas, veio o movimento logo em seguida do rock and roll. Então, a gente quando nós entramos para o mercado de shows nacional, entramos com essa garotada, com essa turma nova de artistas que conquistaram o Brasil. Estou falando de Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Traje a Rigor, Barão Vermelho com Cazuza. Junto com eles, também novos artistas que explodiram no Brasil, como Alceu, novos como, né, como repercussão nacional, mas Alceu Valença, Elba Ramalho, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Lobão fez dois shows no Gigantinho, na época, eu lembro que ele lotou um Gigantinho e a gente fez uma segunda sessão no mesmo dia, meia-noite, né? Então, tudo isso foi o nosso início na área nessa área de shows.
E ali você já sentiu que o negócio era esse, a grande expertise de vocês era contratar, animar festa, trazer gente. E aí vocês resolveram expandir e fizeram o primeiro show internacional no Uruguai, com nada mais, nada menos que Van Halen, foi isso?
O Van Halen até hoje, né, uma das grandes bandas. Agora, recentemente, eu li uma matéria do Roberto Medina, Rock in Rio, e ele trouxe, o Rock in Rio já trouxe praticamente todos os grandes artistas, e ele dizendo que a grande frustração dele de todas as edições do Rock in Rio há 35 anos, que já existe, ele não conseguiu nunca incluir o Van Halen no casting do Rock in Rio. Nós trouxemos o Van Halen em 1982, se eu não me engano, 83, sim, Montevideo, Porto Alegre, gigantinho, isso, né? Histórico. Mas nessa época, já estamos aí na década de 80, então, já, né, como eu te falei, a gente já tinha conseguido, né, ter essa relação com os artistas nacionais. Passamos também a ter um certo, não digo domínio, mas uma presença muito maior aqui no sul do Brasil, porque nós passamos a oferecer para os artistas não apenas vir a Porto Alegre fazer um show aqui na capital ou Curitiba e Florianópolis. A gente passou a oferecer para os grandes artistas o interior do estado. Então, quando os artistas olhavam para o sul do Brasil, eles olhavam para uma turnê de 8 a 12, 14 shows, né? Então, isso nos projetou, obviamente, né, para ter a relação com todos os grandes. E o próximo passo, aí sim foi um grande atrevimento. Quando se é jovem, né, a gente tem um certo desprendimento, né, com as questões financeiras. E nós fomos para Los Angeles, né? Fomos... tentar, então, conquistar o mercado internacional. Ah, isso diz que realmente um grande atrevimento, o Brasil ditadura, o Brasil com inflação 30% ao dia. Imagina, naquela época, eu lembro de tantas e tantas reuniões, início dos anos 80, muitos empresários de artistas, agentes, identificavam o Brasil como capital Buenos Aires.
Exato.
E olhavam para o Brasil, era a Amazônia. Pô, logo nos anos 80, Júlio, lembrando agora dos anos 80, a gente trouxe um artista, Sammy Davis Jr. Imagina, na época era um mito do cinema. Trouxemos e então foi, começou Rio de Janeiro, Copacabana Palace, São Paulo, e ele trouxe, né, por ter essa imagem do Brasil, Amazônia, índios, ele trouxe toda a comida, água,
enlatados.
A programação era ficar no Brasil uma semana, trouxe toda a comida, porque imaginava assim, loucura, né? Chegou em Porto Alegre, ele estava no barranco, o pessoal do barranco até hoje ainda conta essa história. No barranco, ficou depois do show, né, que foi um dos eventos que ele realizou em Porto Alegre, foi a celebração, se eu não me engano, dos 10 anos da Zero Hora, se eu não me engano. E fomos para o barranco, ele encantado com o Brasil, já tinha passado pelo Rio, São Paulo, e levou para o Plaza, para o hotel, carne. E no outro dia, fiquei sabendo que chamou o empresário para dar um grande puxão de orelha, não sei se não foi até mais que isso. Mas essa é uma das histórias, como é que o Brasil era visto, né, lá na tentativa de a gente trazer artistas aqui para a América do Sul. Mas aí abrimos um escritório em Los Angeles, né, eu sem falar uma palavra em inglês na época.
Pois é, no peito com o tradutor e tal, mas tudo que o Talk Money fala em qualquer lugar do mundo. Né?
E exatamente, né, isso é uma linguagem universal. Mas não foi fácil, a gente levou muitos tombos. A gente levou muitos tombos financeiros, artistas que, enfim, acabaram não... A gente ficou contratando, mas no decorrer do caminho lá não se confirmou, se divulgou.
Como é que foi a ousadia de contratar o Queen, o Fred Mercury, para vir a Porto Alegre e não saiu o show em Porto Alegre por um problema peculiar do Esporte Clube Internacional que não liberou o Beira-Rio? Como é que foi?
Olha, o cunho mais difícil, estamos falando de 1981, toda essa dificuldade, né, dos artistas. O Queen era a banda de rock número um do mundo, então podia, né, imagina, ir para qualquer lugar do mundo. Nós conseguimos entrar na negociação, já estava acertada a turnê da América do Sul, através da Argentina, do empresário da Argentina, e nós conseguimos trazer o empresário para Porto Alegre. Foi uma loucura, a gente não tinha... Imagina, o Sicão e eu tínhamos um carro usado, tivemos que alugar para impressioná-lo. Alugamos um carro, fizemos toda uma para impressioná-lo durante 2 dias em Porto Alegre. Bom, resumo, fechamos o contrato, a RBS começou a anunciar, fechamos o acordo lá com o nosso querido, maravilhoso Pedrinho Sirotsky e locução do JB Schiller, né? Dando as primeiras notícias, né, e as vinhetas que o Queen estava... Né, fechado e estaria vindo a Porto Alegre. Tínhamos acertado com o Internacional a contratação do estádio e o presidente da época, acho que já morreu, mas não vou citar o nome aqui para não criar mais problemas. Mas
o Asmus, pega o comando.
Mas ele, exatamente, a gente fechou o Internacional, o estádio, né? Mas aí... Passado umas 2 semanas, um grande jogador que o Inter, né, estava trazendo, o Inter não tinha ganhado, acho que ele não tinha tido nenhum título daquele ano, e o Zenon, eu lembro desse jogador, Zenon.
Para fazer frente à venda do Falcão, né? Vendeu o Falcão, então eu trago o Zenon.
E aí, grande divulgação, só que aí, entre o anúncio do Zenon, o Corinthians entrou na negociação e levou para o Corinthians. E daí, na época, a diretoria, né, liderada pelo presidente, achou que seria um gol contra a permitir que o estádio fosse, né, fosse autorizado para um show de rock. Então,
a maior banda da época, né? O Queens, com o Fred Mercury.
Não, incrível. Acabou fazendo São Paulo, só Morumbi, dois shows lotados, né? Enfim, o filme do Queen, quem assistiu, né? Ali, ele menciona, enfim, né, esse momento do Brasil. estamos lá nos anos 80.
Pois é, mas ainda no final dos anos 80, ali para acho que 89, tu tivesse algo que acho que foi importante para a carreira da DC7, mas especialmente para a tua carreira, que foi o contato com o Fernando Medina, com o Roberto Medina, para organizar, contratar todo o casting do Rock in Rio número 2, que aconteceria acho que em 91, 92, né? E que quem fez as contratações do Rock in Rio número 1, o Rock in Rio de estreia, havia falecido. E o Roberto Medina precisava um cara que tivesse entrada internacional. E aí ele lembrou de Porto Alegre, lembrou do Dodge Sirena, foi isso?
Exatamente, já estamos no... O primeiro Rock in Rio, que foi que realmente abriu as portas para o Brasil, a DC7 fez esse trabalho ali no início dos anos 80, o Medina também teve, né, a felicidade de trazer o Frank Sinatra nesse início dos anos 80, então também foi uma grande repercussão, aquele show do Maracanã. E a DC7, então, entrou fortemente na área internacional, logo nos anos 80, falamos do Van Halen. Aí, na sequência, conseguimos trazer outros tantos nomes. E o Rock in Rio de 85 foi o grande, né? A grande bandeira, a grande repercussão mundial do Brasil. E realmente um fato histórico. Mas o Medina não teve sucesso financeiro. Quer dizer, o evento foi extraordinário, mas o resultado financeiro foi bastante complicado para ele. Por isso que foi difícil ele pensar na retomada. Em 91... através de negociações com os patrocinadores, tal, ele consegue novamente, né, ter todas as condições para realizar o evento. E a DC7, já então estamos falando do final dos anos 80, já era a empresa líder, né, da América do Sul, dos shows internacionais. Na época, podia dizer tranquilamente que 80, 85% dos shows internacionais que estavam vindo para a América do Sul eram conosco. Por essa razão, O Medina, então, através de amigos comuns, Leia Penteado, enfim, uma das grandes, maiores assessorias de imprensa do Brasil, da área musical, enfim, nos faz o convite. E não só a DC7 passou a ser a empresa e eu diretamente, né, responsável pela contratação de todos os artistas, nacional e internacional, como depois, na sequência, ele também me concedeu aí, né, a confiança profissional para cuidar de toda a produção. Então, o Rock in Rio de 91, que foi, eu considero, um dos mais importantes, que foi a retomada do Rock in Rio, que possibilitou, então, dar sequência aí a todo esse projeto.
E nesse Rock in Rio, o Dodge trouxe nada menos que Guns N' Roses, Faith No More, Judas Priest, George Michael, Billy Idol, e trouxe também o New Kids on the Block. The Block, depois faria sucesso com a gurizada, a galera tinha.
Tem um que você não citou, que foi o que me deu mais trabalho no Rock in Rio 1, que foi o Prince. O grande Prince, que foi uma... Nossa, você tem muita história para contar no meio disso. Veja que no Rock in Rio, enfim, nós já tínhamos uma grande projeção internacional na época. A DC7 representava a maior empresa de shows do mundo, chamado Mama Concert, que é uma empresa alemã, que era a maior empresa de shows. E o Rock in Rio, logo, no primeiro dia, 18 de janeiro de 91, então, tudo organizado, os grandes artistas, né, todos eles contratados, e o Saddam Hussein lança um míssil, né, e o mundo, né, entra em pânico, imaginando que poderia estar iniciando ali a Terceira Guerra Mundial. Então, além de todos os desafios que o Rock in Rio, né, nos provocava, tivemos logo no primeiro dia, né, o mundo em estado de alerta, e mais que isso, nós tínhamos os artistas, né, ainda, no primeiro dia os artistas já estavam no Rio de Janeiro, mas o Rock in Rio de 91 era uma programação de 9 dias. Então, foi uma operação... Não da guerra do Saddam Hussein, mas uma operação de guerra de produção, porque os aeroportos fecharam. Lembro que os artistas, muitos deles tiveram que sair de Londres, já que o aeroporto estava fechado, para conseguir pegar o avião em Paris, e não foi fácil. De todos os artistas internacionais, apenas um, que nós não conseguimos viabilizar vindo ao Brasil, porque foi anunciado no Rock in Rio, que era o Robert Plant. Do lendário Led Zeppelin. Mas conseguimos um fato, diria, quase impossível, que trazer Prince, George Michael, Guns N' Roses, Judas Priest, Joe Cocker, enfim, todos os grandes nomes, numa semana em que se tinha a suspeita ou o risco de uma terceira guerra mundial, e a gente conseguiu dar a tranquilidade para esses artistas, né, chegarem no Brasil para poder dar sequência ao Rock in Rio. Então, enfim, são grandes lembranças.
Algumas centenas de shows depois, de espetáculos, de artistas contratados. Você citasse o Prince, que foi difícil, até por que ele foi difícil, mas quais os artistas mais complicados de tratar, ou que tu trataste, né, ao longo dessa tua carreira?
Não, acho que essa questão de complicado é muito relativa, Júlio, porque a imagem que o mundo tem dos artistas é que são, né, excêntricos, difícil, complicado. Não, quanto tem a leitura, quanto faz parte do jogo, né, seria como em qualquer outra atividade. O Prince, talvez, né, não só quando eu mencionei complicado, porque tem até que rir um pouco, porque o Prince já era, né, sempre foi bastante excêntrico, e nós estávamos lá em Los Angeles como base do Rock in Rio para contratar os artistas, e o Medina, né, considerou que o Prince tinha que ser incluído na negociação. Nós tínhamos fechado já a negociação de todos os artistas para o Rock in Rio. E aí estou lá em Los Angeles e o empresário do Prince nos fala que ele está disposto a conversar sobre o Rock in Rio, mas para isso nós tínhamos que então ir pessoalmente, que ele queria nos conhecer. Falei, com o maior prazer, tá? Então vamos num show. Onde é que é o show? Londres. Ok, pegamos um avião no dia seguinte, fomos a Londres e após show, fomos para o camarim, e lá estava no camarim o Prince, o empresário, eu e o Phil Rodrigues, que era meu parceiro na época, né, das negociações dos artistas. Cena, né, muito curiosa, porque o Prince falava com o empresário, que falava conosco, nós respondíamos, tudo em inglês, e, né, o Prince não se reportava a nós, o empresário repetia para ele em inglês, e assim foi um diálogo, né? Do vai e vem de perguntas e respostas, né? Tudo muito doido. Ok, muito bem, tá? Fez as perguntas, nós saímos dali bastante animados que ele tinha topado, e no dia seguinte voltamos para Los Angeles. Chegando no hotel, essa é a curiosidade, além dessa do camarim, chegamos no hotel, eu estou entrando no hotel, e aí o segurança ali no hotel, assim, só um minutinho, tá, com o elevador, tá chegando aqui um artista, não, né? Eu gostaria de deixar esse elevador reservado para ele. Falei, lógico, tá, ficou isso. Eu até fiquei curioso, quem é o artista? De repente, a gente pode, né, se aproximar. Quem era o artista? Nós fomos a Londres para encontrar o Prince, né? 2 dias em Londres, voltamos para Los Angeles. Isso era a condição do empresário, sabendo que a gente estava em Los Angeles. O artista que chegava no hotel, o Prince.
Ele fez vocês ir a Londres para começar através do empresário. E depois, no outro dia, ele estaria em Los Angeles.
No mesmo hotel e sabendo que nós estávamos lá. Então, assim, são... Mas o importante é que fechou o contrato, deu tudo certo, né?
Veio foi Brasil, bom.
Ficou, e o show? Ficou na história.
O show foi bom, pelo menos, né?
Não, o show sim. Não, o show do Prince, sempre, né? São todos eles históricos, né?
Nós vamos agora, vamos fazer um rápido intervalo de 1 minuto na Ubra TV, aqui na Rádio Press, a gente continua conversando com o Dodd. E na segunda parte desse programa, nós vamos falar, óbvio, tá lá atrás o quadro, lá atrás da cabeça do Dodge, está lá o rei. Todo mundo quer saber. O rei Roberto
Carlos. Muitas emoções, tá bom.
Agora, depois do intervalo em comercial, nós voltamos em 1 minuto. A Ubra TV, continuamos aqui. Vou ler aqui alguns recados enquanto isso, teus amigos aqui. Vamos ver aqui. A Laís Leg dizendo que tu és um vencedor. O Elvio Madeira te mandando um abraço. Mailane dizendo que Dodge Serena, amo o nosso rei Roberto Carlos. Que bom te conhecer, empresário do Roberto Carlos. O Marco Poli, jornalista Marco Poli, dizendo que estava no Congresso da Reconstrução da Uni em Salvador. Mas ele quer saber se o Dodge segue juntando aquela galera para bater uma bolinha no sítio.
Sempre.
O Paulete, que está aqui nos assistindo, disse que tu é craque. Não sei. Um volante rompedor.
No lado dele joga, qualquer um joga bem.
O alemão é bom. A Laís Leg dizendo que os judeus realmente mudavam os nomes para bichos e plantas. vai ser reconhecido como Coelho, Nogueira, Pereira, Moreira. Eu tenho uma dificuldade, eu sou língua presa, eu falo Pereira. Pereira. O Dodd, boa tarde, o Ricardo Skey. Eu fiz o transporte de todo o tablado que cobriu o gramado do Beira Rio para o show do Julio Iglesias, pela tua empresa, nossa, viu? Tem nossa. Até um novo backstage aqui com a Arlete Lemos dizendo que comprou o ingresso para o show do Queen, depois foi devolvido o dinheiro. O Fortunato está perguntando, o José Fortunato, ex-prefeito de Porto Alegre, como é que começou a relação com o Roberto Carlos? O Jomar Roscoi, lá do Rio de Janeiro, dizendo ótima entrevista. O Mário Meirelles, parceiro de muitos eventos.
Ele é diretor da Globo, ele é o grande diretor da Globo hoje, artista, maravilha.
Aqui está conosco também, vamos ver aqui, tem uma pergunta interessante. O Cláudio Dodge nunca negou suas origens. Eu, por ocasião de uma eleição, era presidente de mesa e ele, humildemente, votando na escola estadual na Sarmento Leite, na Vila Floresta. Um fraternal abraço aos amigos do Cláudio Bonato.
Olha, que legal, meu colégio de infância.
Tu ainda vota lá na Vila Floresta?
Bom, lá na Vila Floresta, onde eu comecei toda a minha infância, votei lá até, eu acho que até uns 5 anos atrás. Aí transferi o título aqui mais para próximo, onde eu moro, aqui no Colégio Farroupilha.
Depois aqui, estamos de volta com a Ubra TV. E aqui estamos conversando com um empresário, um dos maiores empresários do showbiz, da história do showbiz brasileiro, Dodge Sirena. Nós conversamos nessa primeira etapa, nessa primeira metade do programa sobre o início da DC7, o início da carreira do Dodge, quando ele encontrou o Sicão, montava a DC7, os primeiros shows e tal. Mas todo mundo quer saber chegasse a ser empresário do Roberto Carlos. Eu li, aliás, nessa entrevista que tu nos deste, lá há 12 anos atrás, tu disseste que tu já tinhas programado vários shows do Roberto Carlos, mas não o conhecia pessoalmente. Como é que aconteceu essa aproximação, Dodge?
Sim, a DC7, bom, primeiro que é um privilégio, né, ter a confiança profissional de um artista como Roberto Carlos. Para nós brasileiros, considero que isso é um orgulho, né, ter um artista com essa dimensão, com essa repercussão internacional. Nenhuma dúvida que se o Roberto tivesse nascido na Inglaterra ou nos Estados Unidos, com todo esse talento, com toda essa capacidade que ele teve com as mesmas músicas, né? São mais de 600 músicas compostas, teríamos ainda, né? Com certeza ele seria, né, o número um da história da humanidade. Mas como brasileiro ele tem essa repercussão toda, e então, diante disso, para mim, óbvio, é um orgulho. E lembrando, Júlio, eu sempre gosto de frisar isso aqui, que é uma relação, né, extraordinária, que já se estende por 27 anos, né? Mas quando eu comecei a trabalhar com o Roberto, ele já era o rei, né? O Roberto vai completar 60 anos de carreira, e ele já era o rei, já tinha, né, toda a sua projeção. Eu acho que ele me deu liberdade para contribuir em algumas coisas, né, na visão de marketing publicitário, e respondendo a pergunta, lá, então, na DC7, já com a liderança aí do show business, né, do sul do Brasil, já atuando nacionalmente e também, né, nos países da América Latina. Teve um momento da DC7 que a gente atuou fortemente, né, na Argentina, Chile, um pouco no Uruguai, e realizávamos shows do Roberto aqui no sul do Brasil, em parceria com os empresários que trabalhavam mais direto com o Roberto. Mas eu não tive, até então, eu acho que organizei uns 7, 8 shows dele no Gigantinho, mas não tinha tido oportunidade não de conhecê-lo, né? Mas o convite foi curioso, que foi logo após a turnê do Guns N' Roses, né? Foi em 92, teve o Rock in Rio, logo em seguida uma turnê nacional do Guns N' Roses, e não sei se tu lembra, mas enfim, a imprensa deu um grande destaque, porque o Guns N' Roses era a maior banda de rock daquele início, né? daquele período dos anos 90, e veio ao Brasil e teve uma grande repercussão, porque lá no Hotel Maxud, em São Paulo, ele jogou uma cadeira num jornalista, né? Isso foi uma capa de todos, isso foi até nos Estados Unidos, foi uma grande repercussão esse comportamento do Axl Rose, o vocalista Axl Rose. Bom, naquela confusão toda de vai para lá, eu recebo uma notícia da época, um assistente do Roberto, ele não tinha empresário, mas tinha uma pessoa que coordenava a agenda de shows, e eu tinha acertado com essa pessoa uma turnê pelo Brasil, pelo sul do Brasil. Né? Mas já era a segunda ou terceira tentativa que nós estávamos organizando, então vamos fazer uma turnê pelo sul, não só as capitais, mas a minha proposta que eles tinham até então aceito era ir para o interior, nas principais cidades. E aí, nesse meio da confusão do Guns N' Roses, tal, dessa dificuldade de produção, enfim, outras coisas mais, eu recebo dessa pessoa a informação de que, olha, o Roberto preferiu cancelar tudo e ele não quer mais fazer a turnê do Sul. E eu lembro que nesse embalo, estou citando fazendo essa analogia com o Guns N' Roses, porque eu estava, né, naquela loucura, né, aquelas dificuldades de muitos problemas na produção do Guns N' Roses, eu lembro que eu simplesmente respondi, falei, olha, com todo respeito, digo ao Roberto Carlos para ele tirar meu nome da agenda, meu telefone e nunca mais me procure. E, ok, desliguei o telefone. Não durou 5 minutos, ela me liga outra vez, chama Suzana Lamonia, que trabalha comigo até hoje, me ligou de volta para dizer, olha, o Roberto pede humildemente para que se você possa conceder alguns minutos que ele quer te encontrar pessoalmente. Eu falei, ele está aqui em São Paulo, no escritório dele de São Paulo, e se você poderia dar um pulo. Na verdade, a DC7 tinha como base de negócios era o Hotel Maxud, nosso escritório. E o escritório do Roberto estava 2 quadras. Aí eu falei, ok, estou disponível, mas então só se for hoje. Eu falei, ok, ele está aqui no escritório. Assim começou a relação. Eu fui para lá, a intenção era ficar lá um papo de meia hora, acabei ficando lá, eu acho que umas 4 horas, nós conversando de tudo. E assim começou a nossa relação, mas sem ser diretamente empresário, simplesmente a gente retomou a negociação para fazer a turnê do Sul. Mas nesse período da turnê do Sul, falando com ele, aí começaram a me consultar sobre vários problemas que ele estava enfrentando. Na verdade, ele tinha um escritório, não tinha um empresário, ele tinha funcionários, e que estava realmente um assunto bastante delicado. E eu passei, então, a dar alguns conselhos, né? do que eu aprendi a conhecer. Eu sempre digo que eu não... Eu, Sicão, enfim, a DC7 não é melhor do que ninguém, mas a gente teve o privilégio, né? E tivemos, pelo trânsito internacional, nós tivemos condições de conhecer e ter informações, né, de tudo do show business internacional, então a gente aplicava aqui no Brasil. As informações que eu passava para o Roberto... eram mais ou menos, enfim, né, nessa visão um pouco à frente desse tempo do Brasil. E assim começou a relação. Na verdade, como curiosidade, a gente ficou nessa relação de não ter o convite oficial, a gente ficou mais ou menos um ano organizando, quer dizer, o pré-turnê sul do Brasil. E olha que curioso, eu não me dei por conta, acho que nem o Roberto, essa turnê de 1993, eu acho, foram 13 shows. 13 shows, que é um número, né? Quem acompanha aí o Roberto sabe que é uma coisa delicada. Então, nós realizamos 13 shows. A palavra, né, o nome Roberto Carlos são 13 letras, mas ele não admite nada ligado ao 13. Né? Nada. Inclusive, quando...
É ele o Zagallo.
O Zagallo é o contrário, né? O Zagallo é o número de sorte. O Roberto...
É da sorte.
Mas só para fechar, que aí ele ficou um ano nessa relação de o pessoal dele me consultar, enfim, coisas. E sempre tinha uma pessoa muito próxima da gente que me provocava. Dodge, por que você não assume como empresário do Roberto, já que está fazendo tudo? Tá? E a minha resposta era, né, sem imaginar que chegava aos ouvidos dele. Eu dizia, nem pensar, imagina você empresário de artista, ser babá de artista. Na época, a DC7 fazia os grandes shows. E assim passou um ano, até que teve o convite e a gente... Né, hoje essa relação então se estende por esse tempo todo.
O que o pessoal quer saber como é que é o Roberto na intimidade. Ele é... A Nelcy aqui me perguntou... Ele é tão querido na intimidade quanto ele é com os fãs, ele é atencioso, ele é... Essa questão da superstição chega a afetar a relação, tem dias que ele acorda muito mais supersticioso. Como é que é o Roberto na sua intimidade?
O Roberto é uma pessoa muito especial. Acho que ele deve ter feito algum curso para anjo, né, para alguma coisa, porque olha... novamente, 27 anos. Obviamente que numa relação profissional, como qualquer relação, tem alguns momentos que você discorda de alguma opinião, tem algumas, né, alguma argumentação mais dura. É impossível brigar com o Roberto. É impossível porque ele não permite ou ele não cria nenhuma situação em que você possa brigar. É verdade que eu já, né, obviamente, né, contrariei ele em várias coisas, numa visão de negócios, argumentei, obviamente, mas é muito difícil. O Roberto é uma pessoa iluminada, tudo isso que a gente... Que os fãs, que o público, né, vê no Roberto, ele é ainda mais, né, no dia a dia. Agora, é um cara que te dá um prazer, né, extraordinário estar ao lado dele, que é um cara de um bom humor extraordinário. Coisas que as pessoas não imaginam. Adora contar piada, né, adora ficar, né, falando de coisas. É super divertido, né, a minha filha e o Matheus já o conhece mais tempo, o Matheus tem 28 anos, mas a Marianinha, que tem 21 anos e está estudando nos Estados Unidos, no ano passado, na turnê europeia, nós ficamos lá um mês e meio praticamente, e era o período de férias dela, ela acompanhou a turnê. E aí, teve lá em vários momentos com o Roberto. Ela ficava encantada porque também não tinha tido essa oportunidade de conhecer a pessoa, né? Então, é apenas, estou dando o exemplo da Marianinha, da nossa filha, né, Marianinha, já 21 anos, já é Mariana, mas a gente nunca, não, a gente sempre quer ver os filhos como se fossem nossas crianças. Mas é isso, é uma pessoa especial.
E essa questão do toque, chega a atrapalhar alguma coisa? Tu já sabe o que ele não aceita num show? Já entrou no automático ou de vez em quando tem um toque novo?
No início, ele identificou que o que ele imaginava que era superstição, ele, né, ele concluiu, né, teve as informações, acho que de uns 15 anos para cá. Então, no início, lá dos meus 27 anos de relação com o Roberto, os primeiros 5, sei lá, 10 anos, tinha que conviver com o que a gente entendia ser superstição. E, enfim, não era difícil, mas era uma coisa que não tinha tanta explicação. No momento que o toque, né, é identificado, é diagnosticado, enfim, todo... O comportamento dele era, né, relacionado a esta doença que atinge mais de 7% da população mundial. É muito fácil, quer dizer, o Roberto, o que é o toque que atinge, né, essa população mundial? Ou são números, ou caminhos, ou higiene. O Roberto, né, ele sofre das três coisas. Mas é muito fácil, no momento que você entende, né, as coisas. Então, por exemplo, o Roberto tem a questão de números. Então, é fácil tu se relacionar quando tu, é como qualquer situação, quando você conhece, é como um vestibulando, né? Quando faz vestibular preparado, a prova é fácil, né? Sabe tudo. Então, como o Roberto, sabendo que caminhos, né? Tem que voltar pela... Não só ele, mas as coisas importantes dele, papéis, coisas, bolsa, tem que seguir, né? Tem que seguir o mesmo caminho que foi, tem que voltar, não pode ter cruzamento. Enfim, é muito fácil você se relacionar, porque são coisas simples. Higiene, pô, isso é o que a população mundial hoje está aprendendo, como se comportar, né, na pandemia com a higiene. O Roberto já faz isso há tempo, nós estamos agora convivendo com isso, lavar as mãos toda hora, enfim, se cuidar com a contaminação. Então, isso tem só que respeitar. E os números. Números é um pouco complicado para ele, ele sofre com isso. Né? Por exemplo, liga... Agora tem celular, quando tu termina, desliga, quando tu termina uma ligação, está lá mostrando quantos minutos. Então, ele, quer dizer, quem já o conhece, né, você não pode desligar, você tem que esperar que ele desligue, porque a soma dos dois números tem que ser um número positivo. Então ontem, por exemplo, ele me ligou, aliás, eu liguei para ele para falar de um assunto, tal, tal, e desliguei, né, sempre esqueci. Ele me liga de volta, falou: Dodge, olha aqui. Sabe quanto é que deu nosso tempo? 7,6, que ele vê ali, 7,6, soma.
Não, mas isso conversa com ele 13 minutos.
Aí não. Não, mas ele não desliga o telefone, porque ele desliga no número que ele soma, que ele tem uma velocidade. Mas veja bem, todo mundo, né, o Roberto chamou a atenção, né, para ele nessa questão do toque. O Caetano é muito mais. Pouca gente sabe, o Caetano é muito mais, né? E tem uma velocidade de fazer a combinação dos números, né? O 9 fora. Então, é apenas E não é, não é o artista, viu? A mãe do Roberto, a nossa querida Lady Laura, lá no passado, ela me falava que o Roberto já tinha isso tudo na infância, na casinha pobre deles.
Lady Laura, quando a Lady Laura faleceu, foste tu encarregado de dar a notícia para o Roberto Carlos, estava se apresentando no Radio City, em Nova York, né?
City Hall. São coisas interessantes que eu acho que isso vai estar muito bem destacado no filme que estamos produzindo agora, né? O filme da história do Roberto Carlos, que vai ser uma coisa impressionante. Quem já leu o roteiro, né, internamente, não tem dúvida que isso será, independente de apreciar ou não a carreira, as músicas do Roberto, o filme é uma história linda. E essa história da Lady Laura foi lá em Nova York, o Roberto estava se apresentando no Radio City Music Hall, e era exatamente a data que encerrava a celebração dos 50 anos de carreira. Começou um ano antes, 19 de abril, aniversário do Roberto em Cachoeira, Itapemirim, e terminou depois da volta ao mundo, ou melhor, a volta na América do Sul e Europa e Estados Unidos, 19 de abril, no Radio City, né, Music Hall em Nova York. Quer dizer, a programação era exatamente essa, começar na cidade onde ele nasceu e no maior palco, né, no maior cenário do show business mundial, que a gente entende que seja Nova York. E ela morreu nesse dia. Só que ela morreu, eram dois shows. No dia anterior, já tinha sinais de que ela estava muito mal no hospital, ela estava hospitalizada já há vários dias, no Rio de Janeiro, e isso foi numa sexta-feira. No sábado, às 14h, ou por volta desse horário, eu recebo a informação, quer dizer, a imprensa começa a noticiar a morte da Lala. E eu tomei, então, a decisão de não informar o Roberto, correndo o risco, né, da reação dele, porque eu entendia que era importante ter o show à noite, não pela questão financeira, mas, sim, né, por toda essa celebração, por toda a importância, né, do que isso representava, e eu tenho certeza que esse era o grande momento da Lala, porque na noite anterior ela estava já uma semana sem dar nenhum sinal, né, apenas, né, nos aparelhos. E na noite anterior, quando o médico, Dr. Cazu, comenta com ela que o Jornal Nacional tinha dado a notícia do Roberto em Nova York, encerrando os 50 anos, segundo o Dr. Cazu, ela abriu os olhos, né, e demonstrou algum movimento. Então, no sábado, eu tomei a decisão de não informar o Roberto, tomei os cuidados de tirasse o celular do hotel, lá do quarto dele, então, enfim, para que ele não soubesse. E no final do show eu dei a notícia. E assumindo o risco, né, de o Roberto ficar muito revoltado comigo. E não foi fácil, ele chorou muito, né? Eu lembro que ele não voltou para o Bis, o maestro, né, voltou e comunicou ao público. Estava lá presente o Boni, né? Enfim, vários amigos que foram a esse show lá de Nova York. E foi uma tristeza para todo mundo. E o Roberto, então, foi para o camarim, mas completamente fora de si, chorando muito e se perguntando por que acontece isso com ele. Enfim, essas coisas, né? De não estar com a mãe dele na hora que... Porque no dia seguinte ele estava voltando ao Brasil. E ele se questionava por que não esperou, por que Deus fez isso com ele. Enfim, essas coisas. E aí eu entrei no camarim e pedi para todo mundo sair e comuniquei. Ele falou: Roberto, quero que tu saiba que eu tomei uma decisão e assumo ela individualmente, né? Eu fui o único responsável pela decisão de não te informar sobre o show. Mas eu já imaginando que dali era meu último encontro com o Roberto. E aí ele me abraça, me chama de meu irmão e me fala: você fez muito bem. Né? E aí lembrou do Frank Sinatra, que teve
pois algo, né? Eu ia lembrar do Frank Sinatra, né? Que na noite que ele estava inaugurando o cassino dele em Las Vegas, a mãe dele faleceu num acidente aéreo, né?
Também tivemos outro exemplo. Eu não pensei nisso nesse momento, não, que eu tomei essa decisão. Pensei muito mais na questão realmente, né, histórica, né, da presença dos 50 anos de celebração e de que eu sei o quanto a Lala, né, é adorável. Imagina, ela em vida, ela ia em quase todos os shows, ficava no cantinho do palco, enfim, ela era foi a grande, né, a grande inspiradora do Roberto como artista, né, como os primeiros movimentos dele, primeiros passos dele lá na infância, isso o filme vai mostrar. Mas também aqui em Porto Alegre a gente teve algo, teve uma situação como essa, que foi o show do Sting, nos anos 80, que o pai dele, né, ele estava em Porto Alegre para o show no Beira-Rio, e recebe a notícia do pai. Ele faz o show e depois volta para Londres. Então, isso, de uma certa forma, é um respeito, é um sofrimento intenso, mas é um respeito, né, para o compromisso dele com, a, né, com, a, com o público, com os fãs, né, mas com o seu, acho que entendo eu, com os, né, com os seus, com seu, com seus valores interiores, né, sabendo da importância do certamente o pai do Sting, a mãe da, do Frank Sinatra, e eu, tenho, e eu com, né, falo com propriedade, a Lady Laura, né, faria isso, né, se fosse, né, uma situação parecida.
Tu já ouviste o Rei cantando centenas de vezes, tu já ouviste... Qual a música que te emociona ainda hoje, quando tu ouve e... Por exemplo, Lady Laura é uma música, tem a Lady Laura, a Laís está lembrando aqui, a Laís Leg, ele cantando diante do túmulo da Lady Laura, é emocionante e tal. Mas quais são as músicas que tu ainda te impacta? Ou já, tu já está cascudo e agora... Tu ouve, gosta, mas já não te...
Não, de novo, né, as obras do Roberto, as músicas, é impressionante que elas são todas, né, atuais. Você pega uma música lá dos anos 60 e tá aí a garotada toda, né, regravando. Mas eu acho que tenho que mencionar aqui, entre tantas, né, que eu admiro das músicas do Roberto, como todos os fãs e o público e os artistas que regravam, né, as tantas músicas do Roberto, mas eu, lógico, tenho que registrar um momento, né, da minha vida, que foi o meu aniversário em Porto Alegre, onde eu recebi, né, tive a honra de receber o título de cidadão emérito de Porto Alegre, e o Roberto, que não admite surpresas, né? Um dos acordos dele comigo é, Dodd, nunca permita que me façam surpresa, você me fala, aí eu fico, ele me dizendo, eu não gosto de surpresa, e ele me fez uma surpresa, ele veio a Porto Alegre sem eu saber, né? Se organizou para isso, veio aqui na minha casa, no aniversário, no meu aniversário, e cantou a música Amigo, né? A capela. Então, obviamente que a música, né, Amigo, e também nós temos uma empresa onde nós somos sócios, né, em algumas atividades, e quando eu falei para ele que precisava, né, juridicamente ter uma razão social, uma empresa, ele falou, Dodge, seremos sócios nesses negócios, mas uma condição, eu ponho o nome. Eu falei, Roberto, lógico. Né? E aí ele coloca, né, ele falou assim, então o nome vai ser Amizade. Então nós temos uma empresa chamada Amizade Empreendimentos, que segundo ele, né, ele colocou esse nome para celebrar a nossa, né, a nossa relação. Então,
mas vocês têm uma empresa chamada Emoções também, né? É uma empresa de Emoções também, né?
Sim, a Emoções é uma incorporadora, Emoções Incorporadora, que o meu irmão também é um dos sócios, junto com o nosso querido amigo Bira Guimarães. E a Amizade é a empresa da área de turismo, que é o que organiza o projeto Emoções. Né? O Cruzeiro e o projeto Emoções é essa empresa onde nós somos sócios.
O Roberto talvez seja o único artista brasileiro com essa longevidade toda, 60 anos, e ainda top. É óbvio que ele tinha uma carreira antes, mas quando tu assumes a carreira dele, para gerir a carreira dele, ele dá uma catapultada, tu consegue catapultar em 10 vezes o tamanho, por exemplo, dos cachês que ele recebia, do número de shows que ele fazia, da importância que ele tinha, inclusive, internacional. O que tu conseguiste fazer? O que que tu agregasse aquilo que já era a genialidade natural dele, que era compor e cantar música?
Eu diria que ele chegaria nesse caminho igual, né, pelo seu talento e tudo mais. Eu acredito que a nossa contribuição, de novo, pelo momento em que a DC7 e eu, né, diretamente ligado ao show business internacional, eu trouxe informações e relacionamento. Eu acho que eu consegui, por exemplo, na parte da gravadora, da indústria fonográfica, eu reestruturei totalmente a relação dele. Ele passou a ser dono de todas as suas obras. Então, ele montei uma gravadora própria, que chama-se Amigo Records, que é distribuída por uma multinacional chamada Sony Music. E isso deu para ele uma receita muito maior, sei lá quantas vezes mais, além de ser, né, um patrimônio que vale milhões, que é ser dono do seu próprio material. E a confiança profissional, que, né, que foi cada vez sendo cultivada cada vez mais, me deu liberdade, né, e, é claro, pela confiança, ele me deu liberdade para poder atuar em frentes que ele nunca tinha até então permitido, que é a área, por exemplo, publicitária. O Roberto nunca tinha admitido associar seu nome com marcas. Então, logo de imediato, no meu início de relação com ele, tivemos uma relação com a Brahma, imagina, logo com cerveja, mas foi uma relação maravilhosa. E depois, né, tantos outros patrocinadores, Nestlé, Itaú, enfim, tantos outros. Então, eu acho que essa contribuição do mercado publicitário e principalmente os eventos. Né? Jerusalém, o Projeto Emoções em Alto Mar, a celebração dos 50 anos, a parceria, obviamente, com Rede Globo, né, também ajudou muito a poder pensar nessas coisas, né, essas coisas grandes com repercussão mundial.
Tu chegaste a ter a gestão de carreira de 14 ou 15 artistas, depois ficaste só apenas com o Roberto e com o Tom Cavalcante. Continuas com o Tom?
O Tom, querido amigo, é, o Tom já é da família, né? O Tom, a sogra é a Suzana Lamonier, com quem, né, eu tenho a relação, foi a que eu citei no início aí da relação com o Roberto, e o Tom é casado com a Suzana Lamonier, filha da... com a Patrícia Lamonier, filha da Suzana, aonde somos sócios também numa outra empresa chamada Formata, que é uma empresa de conteúdo, que produz aí grandes, né, grandes programas de televisão, muitos, né, de cinema. Então, a relação, por enquanto, é com os dois. Mas vamos anunciar alguns novos negócios pela frente.
Legal. Nós estamos encaminhando para o final, temos 2 minutos, eu quero fazer um bate-bola rapidinho. Vem cá, falar em bate-bola. É verdade que tu é um volante rompedor, meio parecido com o Musso? Assim, é exagero dos seus amigos.
Não, eu jogar com amigos craques é muito fácil, imagina, né? Jogar com Paulette, Marcelo Dornelles, o Ivo Vortman está jogando lá conosco na praia, enfim, aí é fácil, né? É simplesmente ficar do lado deles e pegar carona.
Quando tu não estás trabalhando, que aliás, há 12 anos atrás, tu dizia que depois, daqui a uns 3 anos, tu estaria se aposentando, ou seja, ali, volta de 2011, 2012, tu estaria te aposentando. O que aconteceu que tu não desistiu? Tu trabalha desde os 12 anos, tu é workaholic? Não.
Veja, né, a gente vai tendo novos valores da vida, na maneira como a vida vai te apresentando, te proporcionando novos desafios. Os filhos cresceram, né, e eu tive agora, 3 anos atrás, essa decisão com o Sicão de a gente reestruturar a nossa empresa. Hoje nós estamos com a DC7 atuando em 7 novos negócios, né? Ela é estruturada em 7 pilares, abrindo várias frentes. Estamos atuando fortemente na área de games, né? Temos outros tantos negócios. E isso me deu um novo estímulo, mas principalmente com o estímulo do Matheus, da Mariana, que eu entendo que eles, né, sem nenhuma interferência minha, estão se preparando, né, para se envolver nessa área. Então isso me deixou ainda mais responsável ainda pelo futuro, né, do que eu vou deixar para eles.
O mundo gira, o globo lá atrás do gira, e ele gira junto, e ele ajuda a girar, pelo menos, o mundo do showbiz, dos shows, dos espetáculos, muitos, talvez a grande maioria dos grandes shows que nós assistimos no Brasil nos últimos 30, 40 anos foram promovidos pelo seu Jorge Pereira, que Dodge é um apelido. O irmão mais velho do Jorge não sabia dizer Jorge, dizia Dodge. É isso?
É exatamente isso. Não conseguia pronunciar o R, né? O Jaime Sireno, um ano mais velho. É isso mesmo. O Dodge saiu dessa conjunção aí da pronúncia.
Seu Jorge, quero agradecer infinitamente o carinho, a atenção que tem nos dado esse tempo precioso da tua agenda aí numa sexta-feira para conversar com os telespectadores da Ubra TV e os ouvintes da Rádio Press. Muito obrigado, Dodge.
Obrigado, Júlio. Obrigado mais uma vez pelo convite, o privilégio aqui estar com vocês. E vamos aguardar então aí na sequência desse momento tão delicado. Mas eu sou um brasileiro otimista, um gaúcho, né, extremamente otimista, e eu acho que, né, logo, logo estaremos juntos dentro da nossa atividade, podendo nos abraçar, né, e tocar a vida da maneira como tem que ser.
Obrigado. Lá atrás tem um relógio que diz a hora de Londres, eu acho, né?
Também. Eu me situo sobre eles também.
Terça-feira eu vou estar conversando com alguém de Londres, Washington Oliveto, o publicitário Washington Oliveto vai nos falar conosco desde a capital da Inglaterra. Fiquem com Deus.
Meu querido amigo, não perco essa entrevista, ele realmente sabe tudo.
Tá certo. Tenham um bom fim de semana a todos, um beijo e até terça-feira.
Obrigado.